Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
Hoje eu quero falar com vocês, por incrível que pareça, sobre trabalho, sobre como a ressurreição do Senhor toca, transforma, molda o nosso trabalho. Para isso eu gostaria de ler com vocês a primeira aos Coríntios, capítulo 15. Eu vou usar todo esse capítulo, mas nessa primeira leitura lerei apenas do verso 1 até o verso de número 10, trabalhando através da ressurreição. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e a depois aos doze. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Aqui Paulo está falando sobre os outros apóstolos. Ele está dizendo que ele, em relação a todos os outros apóstolos, não é que ele trabalhou um pouco a mais do que eles. Ele está dizendo, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Eu não sei se você poderia chegar hoje lá na sua empresa, no meio de todo mundo assim, e falar, oh, gente, dá licença, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês, eu trabalho mais aqui que todos vocês. E trabalho muito mais do que todo mundo aqui. Não sei se você poderia falar isso. Talvez se você falasse não ia soar muito legal, poderia ser um pouco arrogante da sua parte, né? Mas Paulo está falando, trabalhei mais, muito mais do que todos eles. Só que, no final, ele dá uma boa equilibrada e ele havia uma compreensão muito refinada a respeito do trabalho dele, dizendo, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Por que falar sobre trabalho num domingo e num domingo de ressurreição? Em primeiro lugar, eu diria que é importante a gente falar de trabalho, porque o capítulo do Novo Testamento que mais fala com profundidade sobre a ressurreição é esse que nós lemos. 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo, em nenhum outro lugar do Novo Testamento, nós encontramos alguém falando sobre ressurreição com tanta profundidade como o apóstolo Paulo fala aqui nessa carta. E o tema é ressurreição, e o subtema é trabalho. Tanto que ele vai dizer isso, que ele trabalhou muito. Ele termina 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 58, falando sobre trabalho. Vamos ler. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Ele gastou 58 versículos para falar sobre ressurreição e falar sobre trabalho. Então, falar de trabalho é importante num domingo de ressurreição por causa desse capítulo da Bíblia. Mas também é importante falar sobre trabalho hoje, porque trabalho, não sei se você já percebeu, é o que você vai fazer mais vezes na sua vida. O trabalho é onde você vai gastar mais tempo. Você vai gastar mais tempo trabalhando do que com os seus filhos. Você vai gastar mais tempo trabalhando do que com o seu cônjuge. Eu tenho crise por causa disso, porque eu falo para a Suzana, minha esposa, eu falo, amor, você acorda de manhã e você se arruma para o trabalho e aí você está cheirosa, a roupa limpa, a maquiagem em dia, você está bem, você está alegre, você está descansada e você vai trabalhar. E quando você volta, eu tenho o pior da sua versão para mim. Você volta só o pó da rabiola, como dizia o meu avô, né? Você volta cansada, descabelada, você volta com a maquiagem tudo borrada, tudo. E aí eu quero ficar com você e você fala, ah, eu tô cansada. Você entendeu o que eu quis dizer, eu quero ficar com você. E Aí, assim, a gente gasta a nossa vida trabalhando. Qual é a minha missão nessa manhã com vocês? Eu gostaria muito, mas muito mesmo, de conseguir levar você e eu a entendermos uma coisa. Que a ressurreição de Jesus não é, entre grandes aspas, não é simplesmente um evento no passado que tem a ver só com o Senhor Jesus. Mas a ressurreição, ela é um poder atuante nas nossas vidas hoje, todos os dias. Essa é a minha missão, a gente entender como que a ressurreição, ela lança luz e o poder de Deus sobre as nossas vidas, para que a gente possa experimentar uma nova vida a partir desse poder. Meus irmãos, como que o trabalho é uma coisa que desgasta a gente? Nós criamos até um termo para pessoas que estão desgastadas por causa da sua vida profissional, que é o burnout, pessoas que estão cansadas, que se tornaram muito machucadas por algumas experiências na sua vida profissional e desanimaram, e por causa disso perderam o seu vigor, a sua saúde, a sua paz. E é muito importante que o poder da ressurreição esteja vivo e atuante nas nossas vidas de segunda a sábado e não apenas no domingo. Para isso, uma segunda surpresa, além do tema que é trabalho num domingo de ressurreição, eu gostaria de usar uma música para, durante o meu sermão, trazer a nossa reflexão para continuarmos refletindo sobre trabalho. E a música é uma música do Zé Ramalho. Talvez Zé Ramalho era a última pessoa que você acha que eu iria citar num domingo de ressurreição. A música ficou famosa através do Zé Ramalho, a música Cidadão, mas ela não é uma composição dele. Está vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram quatro condução, duas para ir, duas para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas vem um cidadão e me diz desconfiado. Tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido. Vou para casa entristecido. Dá vontade de beber. E para aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Muitas vezes é a nossa relação com o trabalho, aonde a gente gasta a maior parte do nosso tempo, a maior parte do nosso vigor, a maior parte da nossa saúde, a maior parte dos nossos dons, a maior parte dos nossos talentos, e não conseguimos mais desfrutar daquilo que nós mesmos produzimos. O nosso trabalho acaba sendo, para nós, algo que a gente já não celebra mais pelo fato de nós o termos. Seria o caminho a gente não trabalhar mais? Eu não acho que seja isso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá na carta ao 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 10. Olha como ele diz no verso 10 a respeito da identidade dele. Mas, só parar aqui um pouquinho, vocês estão com frio? Tá gostoso aí? Tá legal? Então tá bom. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. A identidade de Paulo. Quem Paulo é? Como ele se vê? Qual é a estrutura da identidade de Paulo? A partir do que ele diz, eu sou isso? Porque se nós não temos compreensão de que somos o que somos a partir da graça de Deus, faremos de outras coisas o alicerce da nossa identidade. E a chance de fazermos o alicerce da nossa identidade, o nosso trabalho, é altíssimo. Começamos a pensar que somos o que fazemos. E se somos o que fazemos, quando não fazemos bem, não somos bons. Quando passamos por um momento onde não atingimos a expectativa, seja nossa ou daqueles que estão ao nosso redor, não somos uma pessoa abençoada. É muito comum a gente mensurar o nosso valor a partir daquilo que a gente produz de valor ou consegue fazer. Eu, como pregador, vivo isso cronicamente, do fato de subir, por exemplo, para pregar, e se eu prego bem, pelo menos segundo a minha percepção, eu desço pensando, uau, que legal, eu sou valioso. Se eu prego mal ou prego de uma forma que não é como eu gostaria que fosse, desço pensando que sou a pior pessoa do mundo. Mas não deveria ser assim. Porque eu não sou o que sou a partir do que sou capaz de fazer. Paulo diz, pela graça de Deus, sou o que sou. O meu valor, a minha identidade, tem mais a ver com o que Deus fez do que com o que eu posso fazer. Ele continua, que me foi concedida e não se tornou vã ou vazia. A palavra aí do grego, vã, é kenos. Não se tornou vazia, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, do que todos os outros apóstolos. Trabalhei muito. Vocês trabalham muito? Ou alguém aqui é preguiçoso? Nem levantou a mão, é tanta preguiça, né? Trabalhei muito mais do que todos eles. Se ele para aí, pode soar arrogante, mas ele não para. Ele diz, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Em outras palavras, não trabalho longe da graça de Deus. Não produzo, não faço o que faço de segunda a sábado pela minha própria força. Faço o que faço através de uma nova vida, de um novo poder que está atuando através de mim, através da graça de Deus. Tudo bem. Estamos aqui estabelecendo um chão para pensarmos a respeito da ressurreição, da graça de Deus, como o piso que pisamos para podermos viver e fazer tudo aquilo que iremos fazer a partir da experiência graciosa de recebermos o poder da ressurreição em cada um de nós. O poder da ressurreição que estava sendo um grande problema na mentalidade dos cristãos da cidade de Corinto, porque alguns ali nessa cidade estavam ensinando algo extremamente errado, que é o que Paulo vai começar a corrigir agora a partir do verso 11 e 12. O que estava sendo ensinado na igreja de Corinto? Que não havia ressurreição. Estava sendo ensinado nessa igreja que a vida se resumia ao aqui e agora. Que não tem ressurreição, que depois que os nossos olhos se fecharem para a história, acabou. A vida se resume a isso, aí pegar o carro na segunda-feira, trabalhar, voltar, ir no supermercado, comprar comida, levar o filho na escola, pegar o filho no inglês, estudar um pouco à noite, deitar, dormir, e assim vai. Eles estavam ensinando isso. E Paulo está extremamente bravo, porque para a teologia cristã é um absurdo dizer que ressurreição não existe, que não existe vida após a morte. Olha o que ele diz no verso de número 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como que alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Como vocês estão ensinando isso? E aí eu não vou pegar todos os versículos, porque senão a gente ia gastar muito tempo, mas do verso 12 em diante, ele começa a dizer, como assim vocês estão falando que não existe ressurreição? Ora, se não existe ressurreição, logo Cristo, então, também não ressuscitou de dentre os mortos. E se Cristo não ressuscitou de dentre os mortos, a gente é mentiroso, porque nós estamos ensinando que ele ressuscitou de dentre os mortos. Se ele não ressuscitou de dentre os mortos, então quer dizer que a morte dele não foi suficiente para nos substituir. Ele não foi aprovado por Deus. Se ele não foi aprovado por Deus, então estamos em nossos pecados. Não, se não existe ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se a vida se resume a isso agora, para que trabalhar? Se não existe nada além dessa vida, comamos, vamos comer, vamos beber, e vamos esperar a morte chegar e vamos curtir. Eu sei que alguns de vocês estão pensando, glória a Deus, seria muito bom. Amém, pastor, que bênção seria eu pegar então, bom, comamos e bebamos, eu vou pegar tudo que eu tenho, vou vender minhas coisas, vou juntar dinheiro, vai dar aí uns R$2.500 e eu vou para a praia. E vou ficar ali, vou vender minha arte, vou ficar sentado ali tomando caipirinha e vendo o mar até a morte chegar. Ainda bem que ninguém disse amém. Mas não. Paulo está dizendo, não. Não comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Sabe por quê? Porque a vida não se resume aqui e agora. E agora ele diz, no verso 19, talvez um dos versículos mais estarrecedores da pena do apóstolo Paulo. Ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Se ele dissesse, acompanha o versículo comigo, se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Já seria forte. Mas ele fala algo muito mais forte. Ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. O que o Paulo está dizendo é, se eu creio que Jesus é uma figura histórica, ele existiu, ele até morreu numa cruz, mas ele não ressuscitou, e não existe uma vida para além disso que vemos e ouvimos, então a gente vai ser as pessoas mais infelizes desse mundo. Isso quer dizer que tudo se resume aqui e agora. Isso quer dizer que o nosso trabalho é só mesmo o que a gente vê. Nada além do que a gente vê. Nada além. É preencher planilha, é fazer negócios, é visitar cliente, é extrair dente de pessoas, é atender a outras, é estipular metas. É só isso. Seremos as pessoas mais infelizes deste mundo, porque o nosso trabalho é só o que a gente consegue fazer e ver. Está vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento. Fiz a massa, pus o cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem para mim toda contente. Pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte. Por que é que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer, lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito de comer. Uma vida infeliz é eu pensar que tudo que eu faço se resume ao que eu faço. Que eu trabalho para pessoas desse mundo e não para uma pessoa do mundo novo. Quando o meu trabalho se resume a um patrão, a uma pessoa, a uma empresa, a uma marca, a um produto, eu sou uma das pessoas mais infelizes deste mundo. 10 anos atrás, quando eu tinha 21 anos, eu fui convidado para pregar numa igreja em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Quando eu cheguei lá para pregar, eu estava no início da minha jornada de pregação, estava começando a aprender a pregar, e eu cheguei lá e, num primeiro momento, eu percebi que as pessoas da igreja estavam agindo de uma forma meio estranha assim comigo. Porque onde eu chegava e tinha alguns deles conversando, eles ficavam me olhando assim, eles davam uma risada entre eles. E aí eu chegava no lugar, e aí eu percebia que eles se entreolhavam assim, e que a minha presença estava ligada com alguma coisa ali que eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Depois eu fui descobrir, porque o próprio me contou, o pastor daquela igreja, aproveitando que eu ia para lá e ninguém me conhecia, inclusive quando eu cheguei lá, imagina eu com a minha aparência 10 anos atrás, chegou uma criança lá para pregar, e aí eles falaram, esse é o Pedro Leone? Falaram para ele, porque ele aproveitou que eu ia para lá e ninguém me conhecia, e ele usou isso como uma artimanha para pôr o povo da igreja para trabalhar, para fazer coisa que precisava fazer há muito tempo e ninguém queria fazer. Então, por exemplo, tinha 5 anos que não pintava a igreja, ele usou da minha ida para lá e falou, gente, vamos ter que pintar a igreja porque o Pedro Leone está vindo aí. Nós precisamos ter a igreja bonita, a igreja pintada. Mas nós não temos dinheiro para contratar pintor, mas a tinta a gente ganhou, então vocês vão pintar. E aí o povo pôs o povo para trabalhar. E aí ele passava lá, o povo estava pintando devagar, e falava assim, gente, vamos, o Pedro Leone está vindo, esse prédio tem que estar pronto. Aí ele já aproveitou também, tinha um banheiro no fundo da igreja que precisava de reforma, colocou os irmãos para fazer lá, fez um mutirão, conseguiu o material doado, reformou o banheiro, sobrou cimento, a calçada da igreja estava quebrada, ele já pôs o povo também. E ele, como supervisor de obra, ele ia passando e falando, gente, vamos rápido, o Pedro Leone está vindo aí. Aí eu fiquei sabendo que o pessoal, enquanto estava pintando, e ele passou falando, falava assim, ah, Pedro Leone. Quando eu cheguei lá, eles olhavam para mim e falavam, ah, Pedro Leone. Para muitas pessoas, trabalhar é algo sem sentido, porque é feito para alguém que a pessoa nem conhece quem é. Talvez você trabalhe numa empresa, numa multinacional, e você nem sabe quem é o diretor, talvez só o nome. Ou você atende, ou faz coisas, atende pessoas, ou lida com processos impessoais. E isso é uma coisa que é infeliz, porque o trabalho acaba sendo aquilo que você faz. Não existe nada para além daquele trabalho. Não podemos viver a nossa vida de trabalho pensando que o que nós fazemos tem a ver com o chefe, com o patrão, com o salário, com o líder. É digno de dó quem trabalha dessa forma. Nosso trabalho, ele tem que ter contornos e um poder para muito além daquilo que nós conseguimos ver. O nosso trabalho, ele tem a ver com o momento histórico do que Jesus está fazendo. A partir do verso 21, o apóstolo Paulo, ele vai revelar para nós que Jesus ainda trabalha. Preste atenção agora nessa parte. Ele morreu, ele ressuscitou, e ele foi assunto aos céus, ele está sentado à destra do Pai, mas ele continua trabalhando. O que ele fez, o que ele fez ao ressuscitar e ascender aos céus tem uma continuação hoje. E a continuação do trabalho de Jesus entre a ascensão e o retorno dele tem que estar diretamente ligada com o nosso trabalho entre a segunda-feira e o sábado. Vou repetir isso, preste atenção. O que Jesus está fazendo hoje entre a ascensão e o retorno dele tem que estar diretamente ligado com o que nós fazemos entre segunda-feira e sábado. O nosso trabalho tem que estar ligado àquilo que ele está fazendo. E a pergunta é, o que ele está fazendo? Paulo vai explicar isso a partir do verso 21. Tem umas quatro pessoas comigo ainda? Ele diz, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele está dizendo que Cristo, ao ressuscitar, ele é as primícias daquilo que vai acontecer. O que são as primícias no contexto do Novo Testamento e também do Antigo? Israel, uma nação rural, quando haveria de começar a colheita, eles pegavam os primeiros frutos da colheita, as primícias. Pegavam os primeiros frutos e eles faziam duas coisas. A primeira era levar para o tabernáculo ou para o templo, para usar isso como forma de adoração e gratidão a Deus. Estou ofertando ao Senhor os primeiros frutos. Mas uma segunda coisa que tinha a ver com as primícias é que ela dava testemunho de como seria toda a colheita. Por exemplo, se eu estou colhendo o primeiro cacho de uva da minha plantação e essas uvas, eu vou levar ao tabernáculo, eu vou levar ao templo, mas essas uvas são pequenas, são mirradas, são uvas murchas, está dando testemunho de que toda a colheita não será da mais alta qualidade. Mas, por um outro lado, quando eu recolho os primeiros cachos de uva, as primícias, são uvas parrudas, são uvas gordas, são uvas suculentas, isso dá sinal de que toda a minha colheita vai ser uma colheita maravilhosa. O que Paulo está dizendo é que Cristo, ele é a primícia daqueles que virão depois, quando ele ressuscitou em um corpo glorificado, sem dor, sem mácula, sem nenhum tipo de desconforto, um homem totalmente perfeito, ele está dando os sinais de como a nova humanidade que vem atrás dele será também. Por isso, quando ele voltar e nós nos encontrarmos com ele nos céus, o veremos como ele é e seremos como ele é, homens perfeitos. Ele é as primícias dos que dormem. E Paulo está explicando isso. Agora, ele continua no verso de número 24. O que está acontecendo entre a sua ascensão e o seu retorno? E então virá o fim. E então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e todo poder. O que Jesus está fazendo agora? Ele está destronando, ou para usar a palavra do apóstolo Paulo, ele está destruindo todo o principado, toda a potestade e poder. Verso 25, o Paulo continua dizendo que é necessário que ele reine até que ele tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Volta o verso 24 para mim. Então é isso que Jesus está fazendo. Isso aqui é algo grande, irmãos. Só esse verso 24 é uma outra pregação. Se você quer entender o que isso aqui significa melhor na pena do apóstolo Paulo, leia Efésios capítulo 1. Lá o Paulo vai dizer como ele está fazendo isso, como ele está destruindo, destronando os principados, as forças demoníacas, as potestades. Agora, uma coisa eu posso dizer para você, ele está fazendo isso e ele está reinando sobre esses poderes usurpadores através de um povo. Ele está fazendo isso hoje através da igreja. Ele está fazendo isso através das nossas vidas. O nosso trabalho tem que estar ligado diretamente com isso que Jesus está fazendo, destronando os poderes demoníacos. Uma coisa interessante é essa palavra que Paulo usa, destruído. Essa palavra no grego, ela não tem o significado de algo que foi aniquilado, parou de existir. Essa palavra, a palavra katargeu no grego, ela significa tornar indolente. O que é indolente? É alguém preguiçoso. Gente, eu não sei vocês, assim, eu estou numa fase da minha vida, preciso que vocês orem muito por mim. Quando você tem duas crianças, você não descansa. Sim ou não? Você não descansa. Sabe aquela coisa assim, ah, agora eu vou chegar, eu vou deitar. Não tem. E às vezes eu chego em casa cansado, trabalhei muito, e aí eu chego em casa, aí tem louça na pia, aí tem roupa para lavar, aí eu olho para a Suzana, eu estou olhando para a Suzana, porque ela não está ali, viu? A Suzana não é o Atos. Mas é que a Suzana, no culto das nove, estava ali, então eu estava olhando para ela, e agora eu estou imaginando que ela está ali. E aí eu olho para a Suzana, olho para o cesto, olho para ela, olho para o cesto e penso assim, ai, bem, a gente trabalha tanto já, amor, sabe... Que os mortos sepultem seus próprios mortos. Mas aí, às vezes, eu me questiono. Eu falo, cara, eu não lavei aquela louça, eu não lavei aquela roupa. Por quê? E, no fim, eu vou ser muito sério com você. Várias vezes é porque eu estava com preguiça. Então, por favor, orem por mim, tá? Estou precisando muito da intercessão dos irmãos. É indolente. Essa palavra que Paulo usa, que ele vai destruir todo o principado e potestade, ela significa também, além de indolente, inativo, inoperante, ela significa desempregado. É uma tradução literal. Jesus está desempregando os demônios. Ele está desempregando os principados, as potestades, os poderes. Como é que ele faz isso? Ele faz isso através de mandar a gente para lugares onde os demônios atuam com liberdade, e essas pessoas, ao chegarem ali com o poder da ressurreição, começam a dizer, não, aqui quem trabalha mais não é endemoniado, aqui quem age não é mentira, aqui não é falta de ética mais, aqui a preguiça não reina, chegou aqui alguém que é testemunha da ressurreição e por estar aqui trabalha mais do que todos eles juntos, mas faz isso através da graça de Deus. É como se você chegasse lá no seu trabalho e ao chegar lá a empresa está um caos, está uma bagunça, os relatórios todos atrasados, não tem uma organização e você chega ali animado para trabalhar, cheio do Espírito Santo e quando entra naquele lugar, o demônio é mandado embora. Ele é desempregado porque chegou alguém ali cheio do poder da ressurreição. Olha essa frase que poética e muito profunda. Onde Cristo chega para trabalhar, o diabo é demitido. Pastor, eu fui demitido semana passada. Olha, meu irmão, bom, deixa isso para lá, mas... Tem uma ilustração muito interessante que fala a respeito de dois homens que estavam trabalhando numa construção. A construção era um prédio novo para uma igreja muito bonita. E os dois ali, dois pedreiros trabalhando. E alguém passou, um terceiro, chegou para o primeiro pedreiro e perguntou para ele, o que você está fazendo? Ele respondeu assim, eu estou assentando tijolos. Ele vira para o outro pedreiro e pergunta para ele, o que você está fazendo? Eu estou construindo a nova casa de Deus. Os dois estavam fazendo a mesma coisa. Mas um no poder da ressurreição. E o outro para si mesmo. A verdade é que para muitos de nós, a gente se vê como, às vezes, com todo respeito aos irmãos pedreiros, que a gente precisa muito de vocês, mas às vezes a gente se vê como apenas assentadores de tijolos. Mas Deus nos chama para que a gente possa, através do poder da ressurreição, onde nós chegarmos, dar sinal de que Cristo continua atuando e Ele continua restaurando todas as coisas através de pessoas que são empenhadas e vivem a ressurreição não como se fosse um dia de domingo, mas deixam o poder da ressurreição atuar todos os dias da sua semana. Quantos querem trabalhar assim? Amém? Alguém que é patrão aqui está pensando, pastor, que palavra, eu devia ter trazido a minha equipe hoje para vir ouvir essa palavra. Manda o link para eles, tá bom? Pode ser que eles ouçam também. Vamos continuar. Agora, o que será que muda em relação a uma pessoa que se vê como escrava daquilo que faz para uma pessoa que se vê como alguém que está produzindo algo para a glória de Deus? Perceba que não é o patrão, não é o que se faz, mas é a força motriz interior que leva essa pessoa a viver isso. O Paulo vai continuar discorrendo agora a partir do verso 42, falando sobre qual é a ação de Deus e o que Jesus faz naqueles que recebem o poder da ressurreição. Pois, assim também, a ressurreição dos mortos. é assim a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Verso 45, onde eu quero gastar um pouco de tempo, ele diz, pois assim está escrito, o primeiro Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Preste atenção nisso. Quando Deus criou Adão no Éden, que significa lugar de prazer, ele deu uma profissão para Adão. Adão era jardineiro. Ele tinha que cuidar do jardim. O trabalho vem antes da queda. O trabalho não é uma punição contra o pecado. O que é uma punição contra o pecado? É que em meio ao trabalho nós vamos colher os nossos frutos entre espinhos e abrolhos. Vamos machucar as nossas mãos quando colocarmos ela na massa. Mas o trabalho segue sendo um princípio criativo. Agora, o que era Adão? Adão, o primeiro Adão, cujo todos nós somos filhos dele, ele era um ser vivente. Ele é isso. Ele existe. Ele respira. Vivente ali é a palavra fôlego. Adão, toda pessoa, ouça isso, toda pessoa que não foi habitada pelo Espírito Santo, ela é apenas um ser vivente. Ela existe. Ela respira, ela está ali, ela trabalha, ela se relaciona, ela se comunica, mas ela não tem um espírito vivificante. Existe um abismo entre essas duas coisas. Ela é um ser vivente. Para usar talvez as palavras de João, ela não vive, ela existe. E muitas pessoas que vão trabalhar isso, é um ser vivente. Elas estão ali, elas estão respirando. E quando chega o final de semana, quando chega o dia de não trabalhar, tudo que elas querem é uma folga. E a palavra folga que a gente usa para o dia da gente não trabalhar vem da palavra latina, que é a mesma origem para fôlego. O que é a folga para o Adão, para o primeiro Adão, o ser vivente? A folga para o primeiro Adão é simplesmente, eu preciso respirar, não aguento mais esse trabalho. Esse trabalho está acabando comigo, eu preciso respirar, eu preciso de uma bomba de oxigênio, preciso de uma carga existencial para eu não desistir. Perceba que esse dia de folga é uma coisa que se assemelha a pessoas que estão presas, literalmente falando, num presídio, e de vez em quando no ano elas têm uma saidinha. Sabe isso que eu estou falando? Para muitas pessoas se sentem tão aprisionadas do seu trabalho que o dia que elas não trabalham não é um dia de celebrar, de festejar, é um dia de folga, é uma saidinha para poder olhar ali o mundo, ver como que as coisas são, mas depois ela volta para a tortura dela, que é o trabalho. Isso é o primeiro Adão. Eu quero abrir um parênteses rapidinho aqui. Com tudo que eu vou dizer daqui para frente, eu não estou dizendo que nós não precisamos de folga, de férias e nada disso. Precisamos, porque embora nos tornamos o espírito vivificante, sempre continuamos sendo um ser vivente. Mas o que acontece? O que nós precisamos, na verdade, é de um poder que vem sobre as nossas vidas, que vem de fora e que nos enche e que nos dá a sensação de que estamos vivos, de podermos trabalhar e fazer algo que amamos, que gostamos e nos sentimos vivos. Existe uma carga sobre a nossa vida quando estamos fazendo algo que a gente tem a sensação, cara, eu nasci para isso, Deus me fez para falar isso, para ter essa abordagem, para fazer esse tipo de trabalho. O que seria o espírito vivificante é a vida do Cristo ressurreto vindo atuar dentro de nós. É quando nós somos revestidos com novos e maiores poderes de vida, atuando em nós para podermos fazer o que fazemos com o poder do novo mundo. Isso muda tudo. É uma nova forma da gente ver o que fazemos. Quando somos espírito vivificante, até o não trabalhar tem novos contornos para nós. Para muitas pessoas, a folga deixou de ter as características bíblicas. Nós não temos... O que a gente precisa, meus irmãos, é mais do que folga. A gente precisa mais do que um dia de não trabalho. A gente precisa de descanso. Na Bíblia não tem folga. Na Bíblia tem um negócio chamado descanso. Deus nos criou para descansarmos. E o descanso não começou em Adão, não começou no Éden. O descanso começou com quem? Com? Ele criou em 6 dias os céus e a terra. E a Bíblia diz que no 7º dia ele descansou. É como se após, em 6 dias, ele, ao criar o mundo, ele pintasse um lindo quadro, ele desse passos para trás e ele admirasse aquilo que ele fez. Ele se envolveu com a criação. Ele não virou as costas, pelo amor de Deus, cansei demais de fazer isso, preciso de folga. Não, não. Ele participa. O descanso é uma celebração de algo maravilhoso que foi feito. Agora, preste atenção. A maior diferença entre o ser vivente e o espírito vivificante é que o ser vivente precisa de uma folga depois de 6 dias de trabalho. A vida começa com o trabalho, começa com a mesa cheia de responsabilidades e no final eu dou uma saidinha. Mas, para o ser vivente, a vida não começa no trabalho, ela começa no descanso. Não é um dia para poder se desintoxicar dos outros 6. É o primeiro dia. Começa no domingo, não na segunda-feira. Não na mesa de trabalho, mas na mesa da Eucaristia, da ceia, da comunhão do Cristo ressurreto. O mundo, a vida, a agenda, o dia a dia começa no descanso. E o dia de descanso lança luz para os outros 6 dias. Então não é que eu preciso de um dia para me desintoxicar dos outros 6. Eu, nos outros 6 dias, jogo ali a energia e o espírito vivificante que eu estou vivendo no descanso que Jesus de Nazaré trouxe para mim. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei folga. Eu lhes darei descanso. Você pode aplaudir ao nosso Deus? Está vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo. Enchi minha mão de calo. Lá eu trabalhei também. Lá foi que valeu a pena. Tem quermesse, tem novena. Não diz amém aqui, não. Lá foi que valeu a pena. Tem quermesse, tem novena. E o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixa de tolice. Não se deixa amedrontar. Fui eu quem criou a terra. Enchi o rio, fiz a serra. Não deixei nada faltar. Primeira Zé Ramalho, capítulo 4, verso 2. Eu trabalho para viver? Ou eu vivo para trabalhar? Nenhum dos dois. Eu trabalho porque eu estou vivo. Eu trabalho porque o espírito vivificante corre na minha alma. Enquanto o Júnior sobe aqui, eu quero terminar levando você a ver como que Paulo ele vai resumir e fechar toda essa reflexão sobre ressurreição, sobre trabalho, sobre identidade, sobre descanso. Verso 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Sabe o que isso significa? Essa palavra tragada, ela significa também engolida. Paulo está dizendo o que aconteceu naquele sábado que Jesus estava, sei lá, Deus onde. Por que Jesus morreu? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a... Então morre quem trabalhou no pecado. É salário. Pergunto para você, Jesus pecou? Não. Então por que ele morreu? Porque ele morreu no seu e no meu lugar. Ele morreu a nossa morte. Quando Jesus está na cruz, perceba o paradoxo, o maior paradoxo. Aquele que é o autor da vida, aquele que é o pão da vida, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é a ressurreição e a vida, ele morre. Ele se permite, ele deixa a morte tocar em si mesmo. Por isso que ele diz, a vida é minha e eu dou para quem eu quiser. Ele só morreu porque ele aceitou. A morte teve autorização da vida para levá-lo. Por isso ele diz: Pai, em tuas mãos agora eu entrego o meu espírito. Então a morte vem e o engole. Só que no sábado, em algum momento, de alguma forma, quando começou a raiar os primeiros raios do sol do domingo da ressurreição, é como se Jesus dissesse para a morte: eu deixei você me acorrentar até aqui, daqui para frente, nunca mais. Ele rompe os grilhões da morte, porque a morte não pode conter aquele que é a própria vida. E é isso que Paulo diz, que a morte ela foi tragada, ela foi engolida. É como se Jesus, a vida, mastigasse a morte e dissesse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele continua no verso 55. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? A palavra guilhão é a palavra ferrão. É como um escorpião que tem um ferrão e espeta aquilo ali. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, morte, onde está o seu ferrão para ferir pessoas? Pode passar. Ele diz: o aguilhão da morte é o pecado. Então a morte pode sobreviver sobre pessoas porque elas pecaram. E a força do pecado é a lei, como nós aprendemos no culto de sexta-feira. O pecado, tenazmente aproveitando a lei que não podia nos transformar, usou a lei para nos acusar. Então veja quantos inimigos nós temos: a morte, o pecado, a lei, a força do pecado. A gente não podia trabalhar contra esses grandes inimigos. Mas Paulo diz no verso 57: graças a Deus que nos dá para nós a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que quando ele ressuscitou, ele venceu todos os nossos inimigos. Aí você pensa: uau, que coisa gloriosa, que coisa grandiosa. Nós participamos da ressurreição do Filho de Deus. O que, que a gente faz agora? A gente crê, espera Jesus voltar para a gente ser salvo e vai viver na nossa vida aqui medíocremente? Não. No verso 58, Paulo termina o maior tratado do Novo Testamento sobre ressurreição de uma forma impressionante. Olha como ele aplica, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre transbordantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão, não é vazio. É como se ele dissesse: porque Cristo ressuscitou, vale a pena trabalhar. Agora, chamo a atenção para você, duas palavras aqui. Ele usa a primeira expressão, obra do Senhor, no meio do versículo, e ele usa a palavra trabalho, no final do versículo. Interessante, preste atenção nisso. A palavra trabalho, ali no grego, é uma palavra que significa o que a gente está mais acostumado a pensar. É algo cansativo, pesaroso, difícil, porque, meus irmãos, trabalhar é isso mesmo, não se engane, é cansativo. Fere as mãos às vezes, tem espinhos, tem abrolhos, tem decepções, tem ingratidão, tem traição, tem falta de resultado, tem isso, tem, faz parte, não tem o que a gente possa fazer. Agora tem uma coisa, ele diz o seguinte: sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes, não nesse trabalho pesaroso, mas na obra do Senhor. E a palavra obra ali é a palavra ergon, que significa empreendimento, missão. Se você prestar atenção, o que Paulo está dizendo para nós é o seguinte: transforme o seu trabalho na obra de Deus. Não deixe o seu trabalho ser só um trabalho. Faça do seu trabalho algo que tenha a ver com o reino de Deus. Porque se o seu trabalho tem a ver com o reino de Deus, mesmo tendo decepções, cansaços, tristezas, mas ainda assim, o trabalho de vocês não será em vão. Mesmo que ninguém te recompense, mesmo que ninguém te elogie, mesmo que o seu salário não aumente, mas se o seu trabalho se tornar obra de Deus, pastor, como eu faço isso? Isso tem a ver com um espírito vivificante. É assentar tijolo, para ser vivente, mas para espírito vivificante é construir a casa de Deus. É a mesma planilha, é o mesmo cliente, é a mesma empresa, é o mesmo título, mas não é mais para a mesma pessoa. Antes era para homens, mas agora é para Jesus de Nazaré. E quando é para Ele, não é em vão. Porque para Ele, o nosso trabalho rompe a linha da história e atinge a eternidade. Ele ressuscitou. E que a ressurreição dEle não seja algo que tenha a ver só com o domingo, mas que o poder da ressurreição ultrapasse o domingo e chegue para todos os dias da nossa semana. Vale a pena amanhã acordar e trabalhar? A minha esposa acorda 4:30 da manhã. Amanhã toca o seu despertador. 10:30, se você não está tão empenhado assim. Mas aí toca o seu despertador. Vale a pena? Ouça essa frase, Kaique, muito profunda. Porque Cristo se levantou da morte no domingo. Vale a pena levantar da cama na segunda-feira. Quando tocar o despertador, você fala, não, para quê, meu? Para que esse trabalho? Por que fazer isso? Não vejo mais sentido. Não. E aí eu me lembro, eu não estou levantando para trabalhar para mim, para trabalhar para alguém, para fazer um serviço medíocre. Eu estou levantando dessa cama. E se você não estiver pensando isso, ao se levantar, se dobre na sua cama de joelhos e peça a Deus, Deus, me reveste do poder da ressurreição. Eu não quero ser um ser vivente, eu quero ser um espírito vivificante. Eu quero sair não para fazer negócio, eu quero sair para dar sinais de que o reino de Deus chegou, Jesus Cristo está vivo, onde eu estiver, com quem eu estiver, o que eu estiver fazendo, será o poder da ressurreição através de mim. Você pode aplaudir bem forte ao nosso Deus. O seu trabalho não precisa ser um lugar de morte, ele pode ser um lugar onde Cristo vai ressuscitar novas vidas. Eu quero terminar falando algo muito especial para você que está hoje, talvez, trabalhando em um lugar que você não gosta. Ou você que está desempregado. Ou você que gosta de fazer o que você faz, mas perdeu o amor. Ou você que gosta de fazer o que você faz e está fazendo, mas não está tendo resultados. Preste atenção. A primeira coisa, e a única, que você precisa fazer, é voltar a fazer tudo o que você faz para Jesus. Só isso. Só isso. Mas... pastor, mas se a gente fizesse um ato profético hoje aqui, a gente trouxe... Não precisa. Porque é só a gente deixar... Ou melhor, é só a gente não ser mais apenas um ser vivente, mas é o Espírito de vida vir habitar entre nós. E a gente continua fazendo para a glória de Deus. E aí, meu irmão, para Deus mudar, Ele muda qualquer coisa. Porque Ele é dono de toda a RH em Ribeirão Preto. Ele sabe todas as vagas. Ele conhece todos os LinkedIn de cor. Ele não tem problema nenhum. E um dia você receber um WhatsApp, um e-mail, aquilo ali mudar a sua vida para sempre. Como uma oferta para você trabalhar em Manhattan. Ou em Serrana. O que eu tenho que fazer? Trabalhe para Jesus. Porque se você trabalhar para Jesus, independentemente do que você faz, você vai sentir, parece que em mim existe uma vida que não é a minha. Eu abracei essa pessoa, esse amor não vem de mim. Eu atendi esse cliente, de onde vem isso? Não é seu, é o Espírito do Cristo ressurreto. E Ele vai levar você para o centro da vontade do Pai, em nome de Jesus.
Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!